Boa noite a todos. Sob minha presidência, vereador Nereu Hilário Rosseto, invoco a proteção de Deus e declaro aberta a 18ª sessão ordinária de 2020, com início às 19h30 do dia 8 de junho de 2020. Registro a presença dos vereadores Dirlei Dama Cordeiro, Jairo Vidimar, José Carlos Betinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Olderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini. Peço ao secretário que faça a leitura da ata número 20 de 2020 da 17ª sessão ordinária de 1º de junho de 2020.
Às 19h30 do dia 1º de junho de 2020, no auditório da Escola Municipal Leonora Marchioro Belanzier, situada na Rua Minuano, número 135, bairro Santa Lúcia, a Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 17ª sessão ordinária em 2020, sob a presidência do vereador Nereu Hilário Rosseto, presidente da mesa diretora, secretariado pelo vereador Dirlei Dama Cordeiro, segundo secretário da mesa diretora. Registraram a presença os vereadores Evane Maria Gagiola da Larosa, Jairo Vidimar, José Carlos Betinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Olderes Maria Piazza Santin e Sérgio Antônio Massolini. Havendo o número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Após, depois de lida pelo segundo secretário, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 19 de 2020, da 16ª sessão ordinária de 25 de maio de 2020. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete número 194/2020, remessa para opinião técnica da assessoria jurídica e contabilidade e, posteriormente, remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação, que encaminha o projeto de lei número 38/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores para o Conselho Comunitário Pró-Segurança de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, Concepro, e da outras providências. Matérias recebidas de vereadores. Leitura do pedido de informações número 19/2020, dos vereadores Evane Mara Gagiola da Larosa, José Carlos Betinardi, Olderes Maria Piazza Santin e Sérgio Antônio Massolini, que seja remetido ao Poder Legislativo cópia integral da sindicância investigatória número 002/2017, instaurada pela portaria número 191/2017. Caso tenha sido dado andamento através de outros processos, incluir também cópia em sua integralidade. Não houve pronunciamentos nas comunicações de líderes. Em seguida, passou-se ao grande expediente. Não houve matérias aptas para discussão e votação na ordem do dia. Após, houve pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra aos seguintes vereadores, nesta ordem: Evane Mara Gagiola da Larosa, Sérgio Antônio Massolini, Jairo Vidimar, Lucimar Zarpelon Magon e Olderes Maria Piazza Santin. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Dirlei Dama Cordeiro, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária e, depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, segundo o secretário, e pelo presidente da mesa diretora, Nereu Hilário Rosseto, presidente da mesa diretora, Dirlei Dama Cordeiro, segundo secretário da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata número 20 de 2020, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Leitura do ofício número 191 de 2020, que remete ao projeto de lei número 37 de 2020.
O prefeito municipal, no uso das prerrogativas outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o projeto de lei número 37 de 2020, que autoriza a desafetação, afetação, permuta de imóveis e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal.
Remeto para parecer jurídico e posterior envio para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Leitura do ofício gabinete número 200, de 2020, que encaminha a resposta aos pedidos de providência número 8 e 10 de 2020.
O prefeito municipal vem, por intermédio deste, acusar o recebimento do ofício número 93-2020, que encaminha o pedido de providências número 8-2020, e do ofício número 98-2020, que encaminha o pedido de providências número 10-2020. Pedido de providências número 8-2020. Em resposta ao pedido de providência número 8-2020, o qual solicita que seja providenciado o estudo de novas propostas visando a ampliação dos prazos para pagamento do IPTU, informo que se encontra em tramitação o projeto de lei número 35, de 18 de maio de 2020, que autoriza a prorrogação dos vencimentos de dívidas de natureza tributária e de não tributária do exercício de 2020. Pedido de providências número 10-2020. Em resposta ao pedido de providência número 10-2020, o qual solicita que seja providenciado o repasse regular ao Consepro para garantir os recursos financeiros necessários para a segurança pública, tendo como objetivo manter efetivo, capaz de exercer as atividades de segurança no município, sendo esse um serviço essencial durante a pandemia, bem como incentivar novas solicitações de transferências de policiais, militares e civis para o município de Serafina Corrêa. Informo que se encontra em tramitação o projeto de lei número 38, de 27 de maio de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores para o Conselho Comunitário Pró-Segurança de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, Consepro e da outras providências. Respeitosamente, Valdir Bianchet, Prefeito Municipal.
Leitura do ofício da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos vem, por intermédio deste, solicitar a prorrogação do prazo para prestar as informações solicitadas através do ofício número 96-2020, que encaminha o pedido de informações número 16-2020 e do ofício número 97-2020. Que encaminha o pedido de informações número 18-2020, os quais solicitam. Pedido de informações número 16-2020. Seja remetido ao Poder Legislativo cópia de notas fiscais, empenhos e licitações referentes aos valores liquidados com autoelétricas e oficinas mecânicas de janeiro de 2020 até a presente data. Pedido de informações número 18-2020. Buscando averiguar denúncia realizada por meio de rede social, solicitamos que o Poder Executivo remeta à Câmara de Vereadores o processo completo de contratação de empresa que realizou a sanitização nos meses de abril e maio de 2020 no município. Justifica-se o pedido de prorrogação dos referidos prazos, tendo em vista o ataque cibernético dos servidores, que ocasionou o congelamento de dados e de todos os sistemas de informações, impossibilitando sua utilização. Respeitosamente, Maria Bernarda Grande, Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Matérias recebidas de vereadores. Leitura do pedido de informação número 20 de 2020.
A vereadora da bancada do Partido Democrático Trabalhista, Evane Maria Gagiola Dalla Rosa, a bancada do Partido Progressista, vereadores Olderes Maria Piazza Santin, José Carlos Bettinardi e Sérgio Antônio Massolini, requerem nos termos regimentais a apreciação e posterior remessa ao Poder Executivo o seguinte pedido de informações. Que seja remetido ao Poder Legislativo cópia dos controles de bordo, das ordens de serviços e requisições referentes às trocas de óleo e filtros de todos os veículos, individualmente, nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. No aguardo de retorno, agradecemos e nos despedimos. Serafina Corrêa, 29 de maio de 2020. Olderes Maria Piazza Santin, vereadora do Partido Progressista. José Carlos Bettinardi, vereador do Partido Progressista. Evane Mara Gagiola Dalla Rosa, vereadora do PDT. Sérgio Antônio Massolini, vereador do Partido Progressista.
Leitura do pedido de informações número 21 de 2020.
O vereador da bancada do Partido Democrático, Rogério Carlos Fedrigo, a bancada do Partido Progressista, vereadores Olderes Maria Piazza Santin, José Carlos Bettinardi e Sérgio Antônio Massolini, requerem nos termos regimentais a apreciação e posterior remessa ao Poder Executivo o seguinte pedido de informações. Quanto às unidades básicas de saúde dos bairros Gramadinho, Santin, Planalto e Aparecida, que seja remetido ao Poder Legislativo um checklist mensal de cada unidade do período de janeiro de 2017 até maio de 2020, contendo as seguintes informações. Letra A. Número de pessoas que pertencem à área mapeada em que está instalado a UBS. B. Número de atendimentos mensais, separados por tipo de procedimento, consultas médicas, odontológicas, aferição de depressão e demais. Letra C. Quais os medicamentos que são distribuídos, informando a quantidade mensal e a quantidade de pessoas que foram atendidas mensalmente. Letra D. Quais os médicos e dentistas que atendem na UBS neste período e qual a carga horária executada por cada profissional. Letra E. Valores dos recursos estadual e federal recebido mensalmente para cada UBS. No aguardo de retorno, agradecemos e nos despedimos. Serafina Correia, 2 de junho de 2020. Olderes Maria Piazza Santin, vereadora do Partido Progressista. José Carlos Bettinardi, vereador do Partido Progressista. Rogério Carlos Fedrigo, vereador do DEM. Sérgio Antônio Massolini, vereador do Partido Progressista.
Leitura da licença de vereador, número 3 de 2020.
Senhores vereadores, Sérgio Antônio Massolini, vereador do município de Serafina Correia, requer licença do cargo de vereador para o período de 15 a 29 de junho de 2020 para tratar de assuntos particulares. Nestes termos, pede deliberação. Serafina Correia, 3 de junho de 2020. Sérgio Antônio Massolini, vereador.
Esta licença será votada no grande expediente. Comunicação de líderes. Líder do PP, José Carlos Bettinardi, gostaria de se manifestar?
Sim, presidente.
Líder do Bloco Partidário, Rogério Carlos Fedrigo, gostaria de se manifestar?
Sim, presidente.
Líder da bancada do MDB, vereador Dirley Dama Cordeiro, gostaria de se manifestar?
Sim, presidente.
Com a palavra, o vereador José Carlos Bettinardi.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Hoje, agora há poucos, recebemos uma notícia de um grande frequentador dessa casa, pode-se dizer, estava seguidamente aí conosco aí, e um cara bacana, gente fina aí, que infelizmente acabou de falecer aí, o Renato de Sete aí. Então, meus pêsames aí em nome do Partido Progressista. Seria isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Rogério Carlos Fedrigo.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas e público que nos prestigia esta noite aqui. Eu também, em nome do Partido dos Democratas, nós todos, colegas do Renato de Sete, infelizmente, hoje tivemos a notícia do falecimento dele, o qual ele era um companheiro que estava afiliado ao Partido dos Democratas, depois ele migrou para o Partido Progressista, que era um nome de um pré-candidato a vereador. Então nós, em nome do Partido do DEM e de toda a coligação, nós hoje estamos muito sensibilizados e sentimos muito a perda deste companheiro, que estava muito engajado na próxima campanha política aí. Infelizmente, hoje partiu o nosso colega e assim estamos aí, não sabemos qual é o dia de nós também. Mas nós, de toda a coligação da bancada, do grupo político, estamos muito sensibilizados e estendemos os sentimentos a todos os familiares dele. Seria isso. Uma boa noite, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Dirley Dama Cordeiro.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que aqui nos assiste. Tem a Lucimar, que é suplente de vereadora. João, os demais que aqui estão. Também, em nome do PMDB, gostaria de deixar aqui sentimentos à família do Renato. O cara que sempre estava aqui na Câmara de Vereadores, conhecido de todos nós, e certamente é uma perca para o nosso município. Quero falar também, hoje então, que na última sexta-feira, até quem me passou a informação foi o vereador Marçaro, o qual é muito ligado ao Alceu Moreira, que está repassando para o Hospital de Serafina Correia R$150 mil. E também o Giovanni Feltres está repassando para a saúde do município R$200 mil. Eu, como comentei alguns dias atrás, que eu ia dar uma olhada nas emendas que já foram repassadas para o hospital nesses 3 anos e meio. Tenho aqui a relação. Inclusive, falei que ia buscar as informações dos anos de 2009 a 2016, mas não vou divulgar nem as que foi desses últimos 3 anos e meio e nem do 2009 a 2016, até porque está muito... Não deve estar certo aqui as de 2009 a 2016, onde tem só uma emenda aqui em 2011 de R$100 mil, e em 2013, uma de 290 que não foi paga. Então, não deve ser só isso. Eu vou buscar mais informações para ver, porque aqui os recursos que foram buscados até agora para o hospital, com algumas que estão para serem pagas nos próximos dias aqui, passa bem de R$3 milhões. Então, não acredito que nesses 8 anos tenha sido só isso. Então, vou buscar as informações mais concretas para depois repassar nessa casa, tanto a da administração atual, quanto dos 8 anos que foi repassada para o Hospital de Serafina Correia. Por hoje era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Dirley. Grande expediente. Solicito a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Tributação. A mensagem substitutiva do projeto de lei número 29 de 2020. Peço à vereadora Olderes, relatora, que faça a leitura do parecer.
Matéria ementa. Projeto de lei 29/2020, que altera e revoga dispositivo na lei municipal número 3.594, de 23 de abril de 2018, que reestrutura e consolida a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Serafina Correia, RS, de que trata o artigo 40 da Constituição da República e da outras providências. Relatório. O projeto de lei 29/2020 foi protocolado em 24/4/2020 e, após publicidade, foi remetido para a assessoria jurídica e, na sequência, para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, que, após análise, enviou, através do ofício 84/2020, representantes do Governo Municipal e representantes do RPPS. No dia 11/5/2020, na reunião da comissão, estiveram presentes os representantes do Governo Municipal e RPPS, oportunamente em que foram discutidas as alterações apontadas da opinião técnica jurídica de folhas 8 a 10. Ficou convencionado na reunião que seria enviado através de ofício as alterações propostas, bem como as dúvidas oriundas da discussão. Assim, através do ofício 86/2020, foi enviada a correspondência ao prefeito municipal, folha 11, sugerindo a substituição do inciso 1 do artigo 2º do termo invalidez por aposentadoria por incapacidade permanente, conforme nomenclatura utilizada na emenda constitucional 103/2009, que requerendo a manifestação do Conselho Municipal de Providências, a manifestação do Conselho Municipal da Previdência, conforme competências que lhe são conferidas pelo artigo 28 da Lei Municipal número 3.594, de 2018. Remessa do cálculo técnico atuarial, conforme inciso 1 do artigo 1º da Lei Federal número 9.717, de 1998. e portaria número 464 de 2018 do Ministério da Fazenda, remessa do impacto orçamentário financeiro em atendimento ao artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e informação acerca do abono de permanência não contemplado no presente projeto de lei. O prefeito municipal, através do ofício gabinete número 172/2020, em resposta, encaminhou mensagem substitutiva do projeto apresentado, o que se passa a analisar. Requer ao Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para alterar e revogar artigo de lei municipal que trata do regime de previdência social dos servidores públicos efetivos. Tal alteração vem ao encontro das modificações oriundas da Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, com reflexos diretos e imediatos aos municípios. Para fins de regulamentação, junto à Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, possuem os municípios, conforme portaria número 1348 de 2009, o prazo até 31 de julho para adequação. Verifique-se a juntada aos seguintes documentos solicitados. Ata número 1/2020 do Conselho Municipal de Previdência, folhas 18 e 19, avaliação atuarial 2018, tendo como data base 2017, folhas 20 a 72, e impacto orçamentário financeiros, folhas 73 a 75. Quanto ao abono de permanência questionado, foi informado que o mesmo será excluído. Fundamentação. É de competência privativa do Poder Executivo iniciar o processo legislativo quanto a proposições que tratem de matéria pertinente ao regime próprio de previdência social, consoante disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea C, da Constituição Federal, aplicado por simetria ao prefeito municipal. Opinião, diante do exposto e tendo em vista a juntada de documentação, solicitada, opine-se pela tramitação do projeto de lei em análise. Com os votos favoráveis do presidente, Rogério Fedrigo, da relatora, a vereadora Alderez, e do revisor, o vereador Marcos Antônio Marçaro.
Obrigado, vereadora. Leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, do relator, vereador José Bittinardi.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer do projeto de lei número 29/2020. Matéria emenda. Projeto de lei número 29/2020, que altera e revoga no dispositivo da lei municipal número 3.594, de 23 de abril de 2018, que reestrutura e consolida a legislação do regime próprio da Previdência Social dos servidores públicos efetivos do município de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. De que trata o artigo 40 da Constituição da República e da outras providências. Relatório visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. Autorização para alterar e revogar os artigos da lei municipal que trata do regime de previdência social dos servidores públicos efetivos. Tal alteração vem com o encontro das modificações oriundas da emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, com reflexos diretos e imediatos aos municípios. Para fins de regulamentação junto à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, possui um município, conforme portaria número 1348 de 2019, o prazo até 31 de julho para adequação. Fundamentação. A legalidade foi devidamente analisada pela CCJRF, além disso foram apresentados cálculos atuariais, assim como impacto orçamentário e financeiros, conforme dispõe na lei de responsabilidade fiscal e conforme solicitado durante a reunião organizada no dia 11 de maio. Opinião. Diante do exposto pela viabilidade e tramitação do projeto de lei número 29/2020. Votos favoráveis do relator Bettinardi, do presidente Sérgio Antônio Massolini e da revisora Lucimar Zarpelão Magon.
Algum vereador gostaria de se manifestar? Passamos à votação. Vereador José?
Aprovo.
Vereador Dirley?
Aprovo.
Lucimar? Aprovo. Marcos?
Aprovo.
Olderes?
Aprovo.
Sérgio?
Aprovo.
Jairo?
Aprovo.
Rogério.
Aprovo.
Projeto de lei número 29/2020, aprovado por unanimidade. Solicito a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Tributação, a mensagem substitutiva do Projeto de Lei número 30/2020. Peço à relatora Olderes que faça a leitura do parecer.
Matéria emenda. Projeto de Lei 30/2020, que dispõe sobre auxílio-doença, proteção à maternidade, salário-família e auxílio-reclusão e da outras providências. Relatório. O presente projeto de lei, número 30/2020, foi protocolado em 24/4/2020 e, após publicidade, foi remetido para a assessoria jurídica e, na sequência, para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, que, após análise, enviou, através de ofício 84/2020, representantes do Governo Municipal e representantes do RPPS. No dia 11/5/2020, na reunião da comissão, estiveram presentes representantes do Governo Municipal e do RPPS, oportunidade em que foram discutidas as alterações apontadas na opinião técnica jurídica de folhas 14 a 16. Ficou convencionado na reunião que seria enviado através de ofício as alterações propostas. Assim, através do ofício 87/2020, foi enviada a correspondência ao prefeito municipal, folha 17, opinando para que os benefícios a serem regulamentados de caráter assistencial, salário-família e auxílio-reclusão, de caráter estatutário, auxílio-doença e auxílio-maternidade, fossem disciplinados na lei do regime jurídico dos servidores. Também tendo em vista que no projeto apresentado, capítulo 5, encontrava-se disciplinado o benefício de pensão por morte, sendo que o mesmo continua a pertencer ao RPPS. Foi solicitado sua retirada. Também foi sugerido que fosse incluído o programa de prorrogação de licença maternidade instituído através da Lei Municipal 3.251, de 8/07/2014, no mesmo diploma legal de auxílio maternidade. O prefeito municipal, através do ofício gabinete número 173/2020, em resposta, encaminhou mensagem substitutiva ao projeto apresentado, o que se passa a analisar. Requer ao Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para a criação de lei específica que regulamente o auxílio-doença, auxílio-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão, uma vez que os dispositivos que tratavam deste benefício estão sendo revogados através do projeto de lei 29/2020. A regulamentação que se faz necessária, eis que tais benefícios encontram-se disciplinados no RPPS, regime próprio de Previdência Social, e conforme prevê a emenda constitucional 103/2019, o rol de benefícios dos RPPS fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte. Assim, conforme nota técnica número 12.212/2019, a partir da data da publicação da emenda constitucional 103/2019, não é mais de responsabilidade do RPPS o pagamento de benefícios além da aposentadoria e pensões por morte. Para fins de regulamentação junto à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, possuem os municípios, conforme a portaria número 1.348/2019, o prazo até 31 de julho para adequação. Denota-se da mensagem substitutiva que foram acatadas as sugestões enviadas pela comissão, com exceção da regulamentação dos benefícios a serem inseridos na lei que trata o regime jurídico dos servidores públicos. Fundamentação. É de competência privativa do Poder Executivo iniciar o processo legislativo quanto a proposições que tratam de matéria pertinente do regime jurídico dos servidores públicos, consoante disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea C da Constituição Federal, aplicado por simetria ao prefeito municipal e artigo 10, inciso 10 da Lei Orgânica Municipal. Opinião, assim diante do exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei apresentado, com a ressalva de os benefícios a serem regulamentados de caráter assistencial, salário família e auxílio reclusão e de caráter estatutário, auxílio doença e auxílio maternidade, devam ser disciplinados por lei do regime jurídico dos servidores. Com os votos favoráveis da relatora, vereadora Alderês, do revisor, o vereador Marsário, do presidente, o vereador Rogério.
Peço ao vereador José que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e Tributação.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer do Projeto de Lei nº 30/2020. Matéria de emenda, Projeto de Lei nº 30/2020, que dispõe sobre auxílio doença e proteção à maternidade, salário família e auxílio reclusão e da outras providências. Relatório visa o presente Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo com o objetivo de adequar a legislação municipal tendo em vista o disposto na emenda constitucional nº 103 de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposição transitória. Fundamentação. A legalidade do referido projeto de lei foi devidamente analisada pela CCJ-RF e os apontamentos levados à reunião acatados pelo Poder Executivo Municipal. A única recomendação é que também seja anexado nesse projeto o impacto orçamentário e financeiro anexado ao PL 29/2020, tendo em vista que é o proposto o 30/2020, que está dispondo sobre o custeio que será realizado pelo município. Opinião diante do exposto pela viabilidade e tramitação do projeto de lei número 30/2020. Votos favoráveis do revisor, da revisora Lucimar Zarpelão Magon, do relator José Carlos Bettinardi e do presidente Sérgio Antônio Massolini.
Algum vereador gostaria de se manifestar? Passamos à votação. Vereador José?
Aprovo.
Dirley?
Aprovo.
Lucimar?
Aprovo.
Marcos?
Aprovo.
Alderês?
Aprovo.
Sérgio?
Aprovo.
Jairo?
Aprovo.
Rogério?
Aprovo.
Projeto de lei número 30 de 2020, aprovado por unanimidade. Solicito a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei 35 de 2020. Peço à relatora Alderês que faça a leitura do parecer.
Matéria ementa. Projeto de Lei 35/2020, que autoriza a prorrogação dos vencimentos de dívidas de natureza tributária e não tributária do exercício de 2020. Relatório. Propõe o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para, através do decreto, prorrogar vencimentos de dívidas tributárias e não tributárias que não estejam vencidas. Diante da pandemia do Covid-19, novo coronavírus, no momento atual, a situação de calamidade pública está nacionalmente decretada, nos estados declarada e em vários municípios oficialmente reconhecida. Assim, visando atenuar o impacto gerado pela decretação de várias medidas que afetaram a economia, tanto o Estado como a União editaram medidas como as que estão sendo propostas pelo Poder Executivo, a fim de amenizar seus reflexos. Fundamentação. O artigo 10, inciso 1 e 6 da Lei Orgânica Municipal confere competência ao município à iniciativa do projeto de lei em tramitação. Constata-se, no entanto, na nota técnica IGAN número 10 de 2020, a qual junta-se ao processo legislativo para conhecimento, que se faz necessário a observação o princípio da paridade de formas. Assim, somente uma lei em sentido estrito pode modificar disposições previstas em outra lei ou autorizar a regulamentação da matéria por decreto. Isso na folha 4. Assim, é necessário verificar qual ato normativo foi utilizado pelo poder público no momento em que foi fixado o prazo para pagamento das dívidas tributárias e não tributárias e editar ato da mesma natureza para sua prorrogação. Ainda embora a concessão de incentivos no ano eleitoral encontra-se vedada pela Lei nº 9.504, de 97, no artigo 73, parágrafo 10, a própria norma traz exceções conforme se verifica. Artigo 73. São proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos dos pleitos eleitorais. Parágrafo 10. No ano em que se realizar eleições, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado e emergência, ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Casos em que o Ministério Público poderá promover o encaminhamento de sua execução financeira e administrativa, incluído pela Lei nº 11.300, de 2006. Opinião, assim diante do exposto, pela viabilidade jurídica do projeto de Lei 35/2020, com os votos favoráveis da relatora, vereadora Alderez, do revisor, o vereador Marçaro, e do presidente, o vereador Rogério.
Peço ao vereador José que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer do projeto de lei número 35/2020. Matéria em emenda. Projeto de lei número 35/2020, que autoriza a prorrogação dos vencimentos de dívida de natureza tributária e não tributária do exercício de 2020. Relatório. Propõe ao Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para prorrogar o vencimento de dívida tributáveis e não tributáveis que não estejam vencidas, com a finalidade de efetuar o impacto gerado pela decretação de várias medidas que afetam a economia, tanto o Estado como a União. Editaram medidas como as que estão sendo propostas pelo Poder Executivo Municipal, a fim de amenizar os reflexos da pandemia Covid-19. Fundamentação: a legalidade do presente projeto foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. No que tange ao parecer contábil, o entendimento é de que, como a prorrogação está sendo realizada em âmbito geral, de forma que não é caracterizado renúncia de receita, não exigindo que seja apresentado demonstrativo do impacto orçamentário e financeiro. Opinião: pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 35/2020 em análise. Votos favoráveis do relator Bettinardi, presidente Sérgio Antônio Massolini e da revisora Lucimar Zarpelon Magon.
Algum vereador gostaria de se manifestar? Passamos à votação. Vereador José.
Aprovo.
Dierley.
Aprovo.
Lucimar.
Aprovo.
Marcos.
Aprovo.
Olderez.
Aprovo.
Sérgio.
Aprovo.
Jairo.
Aprovo.
Rogério.
Aprovo.
Projeto de lei 35 de 2020, aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao projeto de lei 36 de 2020. Peço ao relator José Bettinardi que faça a leitura do parecer.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer ao projeto de lei número 36/2020. Matéria em emenda. Projeto de lei número 36/2020, que abre o orçamento vigente, crédito adicional especial e outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo buscar autorização para abrir no orçamento vigente um crédito adicional especial no valor de R$ 6.000, com a finalidade de pagamento de salário família, conforme orientado no ofício circular DSF número 11, de 30 de abril de 2020, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Fundamentação: no tocante à matéria orçamentária, verifique-se que o presente projeto de lei se compreende os requisitos necessários para a abertura de crédito adicional especial, sob respaldo no artigo 41, inciso 1º, e do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, anulação da lei número 4.320, de 1964. Opinião: diante do exposto, é pela viabilidade e tramitação do projeto de lei número 36/2020. Votos favoráveis do vereador Bettinardi, do presidente Sérgio Antônio Massolini e da revisora Lucimar Zarpelon Magon.
Algum vereador gostaria de se manifestar? Passamos à votação. José?
Aprovo.
Dierley?
Aprovo.
Lucimar?
Aprovo.
Marcos?
Aprovo.
Olderez?
Aprovo.
Sérgio?
Aprovo.
Jairo?
Aprovo.
Rogério?
Aprovo.
Projeto de lei número 36 de 2020, aprovado por unanimidade. Solicito a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Tributação ao projeto de lei 38 de 2020. Peço à relatora Olderes que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Matéria emenda. Projeto de lei 38/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores para o Conselho Comunitário Pró-Segurança de Serafina Correa, RS, Concepro e da outras providências. Relatório. busca o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para realizar termo de fomento com o Conselho Comunitário Pró-Segurança de Serafina Correa, através de auxílio financeiro no valor de R$ 66.600, divididos em 9 parcelas mensais de até R$ 7.400. Fundamentação. As contribuições a entidades devem obedecer às regras de convênios previstas no artigo 116 da Lei número 8.666, de 93, a Lei número 13.019, de 2014, e ainda a Lei Complementar 101, 2000. O artigo 26 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas, prevê que a destinação de recursos deverá ser autorizada por lei específica. Assim, a autorização para subsidiar a entidade encontra-se amparo no próprio projeto de lei, que, sendo aprovado, tornar-se-á lei específica. A Lei número 13.019, de 2014, prevê que os termos de colaboração, fomento ou acordo de cooperação derivam de parceria entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, como o caso, o Concepro. E, pela entidade ser a única no município, é possível aplicar a inelegibilidade de chamamento público, conforme permissivo previsto no artigo 31 da Lei número 13.019, de 2014. No entanto, deve ser mantida as demais exigências, como plano de trabalho, apresentada nas folhas 5 a 17, aprovação do plano executivo através da comissão de seleção, conforme a ata de folhas 46 a 48, critérios previstos na LDO, crédito orçamentário, folhas 49 e 50, lei específica e os documentos necessários previstos no artigo 33 e 34 da Lei número 13.019, de 2014. Opinião, pelo exposto e pela legalidade do projeto de lei apresentado, com os votos favoráveis da relatora, vereadora Alderês, do revisor, o vereador Marcos Marsaro, e do presidente, o vereador Rogério Federico.
Peço ao vereador José Bettinardi que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei número 38/2020. Matéria emenda. Projeto de lei número 38/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores para Conselho Comunitário da Pró-Segurança de Serafina Correa, Rio Grande do Sul, Concepro e da Outras Providências. Relatório, visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, autorização para repassar, através do termo de fomento, para o Conselho Comunitário Pró-Segurança de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, Concepro, a importância total de R$ 66 mil, dividido em 9 parcelas mensais de até R$ 7.400. O repasse dos recursos financeiros do que trata do artigo visa auxiliar a entidade com o objetivo de manter o efetivo capaz de atender as atividades de segurança do município, assim como incentivar novas solicitações de transferências de polícias militares e civis para o município de Serafina Correa. Fundamentação. As despesas decorrentes desse termo de fomento estão autorizadas nas leis municipais e serão suportadas no orçamento da Secretaria Municipal de Obras, Pública, Trânsito e Desenvolvimento Urbano. Além disso, foi devidamente apresentado o saldo na rúbrica, apontando para sustentação do repasse e declaração do ordenador de despesa. Opinião. Pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 38/2020 em análise. Voto favorável do relator Bettinardi, do presidente Sérgio Antônio Massolini e da revisora Lucimar Zappelão Magon.
Algum vereador gostaria de se manifestar? Sérgio, de lei. Mais algum? Com a palavra, vereador Sérgio.
Senhor presidente, vereadores, secretário Herculano, Lucimar Pacassa, nossa vereadora, e as pessoas que estão assistindo. Realmente, nós já havíamos solicitado que o município repassasse esse recurso para o Concepro para manter os militares aqui em Serafina Correia. Nós sabemos que outros municípios oferecem e que se o município nosso não fizesse a mesma coisa, possivelmente não ficariam aqui, até porque, segundo informações, o contingente é baixo de policiais aqui em Serafina Correia. E agora, como foi dito em algumas sessões atrás, teremos novas formaturas e, quiçá, venha mais algumas pessoas para cá. Enquanto tudo está quietinho, sem problema algum, o município está dentro de uma normalidade, tudo bem. O problema é quando acontece roubos, furtos, latrocínio, quem sabe, e outros problemas de trânsito. Aí realmente precisa de mais gente, até porque eles têm que fazer uma ronda de 24 horas por dia. O valor de R$ 66.600 é um valor razoável. Será feito em 9 parcelas, sendo que algumas parcelas, em função que já estamos avançados no ano, serão pagas pela próxima administração. Mas o importante é que se mantenha esses servidores aqui no nosso município. Era isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Sérgio. Com a palavra, vereador Dirley.
Eu acho que é bastante importante esse repasse para o Consepro, né? Inclusive, a gente sabe das condições financeiras do Estado, onde vem atrasando e muito os pagamentos dos servidores. Então, eu acredito que isso ajude, sim, a manter, como disse o vereador, o efetivo em Serafina Correia e até incentive para vir novos policiais para o nosso município. Então, certamente, temos que valorizar essa iniciativa aí que ainda foi no ano passado do Executivo, com o apoio da Câmara de Vereadores, onde sempre foi pedido para que isso acontecesse, e assim que deu, o município, então, o fez. Discordo um pouco do vereador quando ele disse que a maioria dos municípios já pagam. A gente sabe que foi difícil conseguir alguns municípios que pagassem para tirar de lá uma maneira para a gente fazer aqui. Mas, com certeza, é muito válido. Obrigada, a polícia toda. São merecedores desse incentivo. Era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador de lei. Passamos à votação. Vereador José.
Aprovo.
Vereador de lei.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereadora Olderez.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Jairo.
Aprovo.
Vereador Rogério.
Aprovo.
Projeto de lei número 38 de 2020, aprovado por unanimidade. Passamos à votação da licença de vereador, número 3 de 2020. Solicitada pelo vereador do PP, Sérgio Antônio Massolini. Algum vereador gostaria de se manifestar? Não. Passamos à votação. Vereador José?
Aprovo.
Vereador Dirley?
Aprovo.
Lucimar?
Aprovo.
Marcos?
Aprovo.
Olderez?
Aprovo.
Sérgio?
Aprovo.
Jairo?
Aprovo.
Rogério?
Aprovo.
Licença de vereador 13/2020, aprovado por unanimidade. Passamos a explicações pessoais, por ordem de inscrição. Vereador Sérgio Antônio Massolini?
Sim.
Sim. Dirley Dama Cordeiro?
Sim.
Jairo Vidimar?
Sim.
José Carlos Bettinardi?
Sim.
Lucimar Zarpelão Magão?
Sim.
Marcos Antônio Marçaro?
Sim.
Nereu Hilário Rosseto? Não. Olderez Maria Piazza Santin?
Sim.
Rogério Carlos Rodrigo?
Sim.
Com a palavra, o vereador Sérgio Antônio Massolini.
Eu também queria dar os pêsames para o Renato Dizem. Ele que frequentava muito aqui as nossas reuniões, quando podia. E ele sempre foi uma pessoa de um bom convívio na comunidade, sempre disposto a colaborar como cozinheiro, seja em algumas entidades, seja no próprio CTG, enfim. Era uma pessoa sempre disposta a colaborar com a comunidade. É uma pena que a gente perde uma pessoa tão jovem, tão dinâmica, e ele tinha a intenção, como disse o nosso vereador Rogério, de concorrer ao vereador. Infelizmente, não, o tempo não foi o suficiente para que ele realizasse esse intento. Hoje eu estive, senhor presidente, no canteiro de obras da subestação de energia elétrica, da RGE, e foi dito pelos engenheiros que deverá ficar pronto até o 30 de novembro. Essa é a data do contrato. Certamente isso vai... Foi um tema que foi muito discutido, teve problemas no início por causa de terrenos. Umas pessoas queriam num lugar, outras queriam outro. O próprio proprietário não tinha a intenção de vender, mas acabou aceitando. Enfim, o importante é que vai ficar pronto dentro dessa administração. E o importante é que também, já que nós temos uma nova área industrial em andamento, e também para dar condições de ampliação de loteamentos, ampliação das próprias indústrias existentes. É muito interessante. E nós não podemos mais depender de Corporé, porque se dá um problema lá, ou dá um problema nessa linha, nesses 20 quilômetros que nos separa de Corporé, nós ficamos sem energia aqui. Aqui nós vamos ter a nossa subestação que vai resolver os problemas, independente de qualquer outro lugar. Isso é muito importante. Oxalá a Corsan fizesse a mesma coisa. A mesma coisa que a RGE está fazendo, a Corsan deveria fazer. Nós temos uma situação muito complicada aqui em Serafina Corrêa em relação à Corsan. Hoje uma pessoa me disse que se for fazer um loteamento lá na Capela Aparecida, tem que buscar a água no booster em frente ao Banrisul. Vejo, não tem explicação isso. Eles deviam fazer a tomada de água lá na Aparecida, quem vai para o Carreiro, quem vai para o Santim, quem vai aqui para a Décima. Até nós temos problema de água lá embaixo, naqueles loteamentos lá, da própria loteamento industrial. Eu acho que nós temos que fazer um trabalho junto à Corsan para que eles... Senão, cada vez que acontece isso, tem que colocar dutos de propósito para cada situação, e a cidade vai quebrando, vai abrindo valas. Se eles fizessem esse trabalho, facilitaria muito para nós, serafinenses, e para quem quer investir nessa cidade. Então, eu acho que nós temos que fazer um trabalho, quem sabe lá nós, vereadores mesmo, fazendo um pedido para que o prefeito trate junto com a Corsan, como o Jorge já tratou muitas vezes com o Daire, agora com a RGE, com a Corsan, para que eles, por iniciativa própria, resolvam ajudar Serafina Corrêa a se desenvolver. Era isso, senhor.
Obrigado, vereador Sérgio. Com a palavra, o vereador Dirley Dama Cordeiro.
Presidente, quero continuar falando um pouquinho sobre segurança, então, assim como hoje aprovamos os R$66 mil para o Conselho Comunitário, né? Na última quarta-feira, o prefeito Valdir, então, participou de uma audiência na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O objetivo da viagem foi protocolar projeto de vídeo monitoramento da cidade de Serafina Corrêa. E solicitar a análise do mesmo para autorização de sua implantação no município. Após a aprovação pela Secretaria de Segurança do Estado, o próximo passo será a implantação e a execução do projeto. A gente sabe que, quando foi feita aquela reforma aí no prédio da Brigada Militar, já foi deixado alguma sala, alguma coisa aí, já com esse intuito. E agora, dando continuidade ao que já vinha sido tentado fazer há um tempo atrás, depois foi reprovado um projeto, enfim. Assim mesmo, o governo municipal não desistiu de implantar no município esse sistema aí de vídeo monitoramento, e agora está tentando, então, foi a Porto Alegre para ver se nos próximos meses, aí nos próximos dias, consegue dar-se início a isso. Outro projeto importante que foi votado hoje, que foi a prorrogação, né, dos vencimentos das dívidas de natureza tributária e não tributária no exercício 2020, que dentre elas o IPTU, o licenciamento de alvarás, enfim, uma série de coisas que eu acho que é importante para a comunidade, né, pois a gente sabe das dificuldades financeiras que todo mundo está passando. A gente tem acompanhado muita coisa nas redes sociais, muitas pessoas questionando as pessoas que vêm recebendo ou não. Eu acho que ninguém sabe o que se passa dentro da casa de cada um. Então, eu acho que não cabe a nós fazer qualquer tipo de julgamento. Eu vejo pessoas botando o nome de um, o nome de outro. Eu sempre fui contra as situações, até porque, no meu entendimento, a vida de cada um, a gente não sabe o que se passa. Eu vou só falar um pouquinho aqui sobre o que o vereador Sérgio falou na última semana, onde eu fiz algumas colocações de palavra que o magoaram. Então, eu só dizer que as palavras que ele usou antes para se referir às trocas de óleo, chamando os outros de irresponsáveis e despreparados, também os magoaram. Então, por isso que eu lhe falei aquelas palavras. Também, o senhor disse que não foi isso que vocês pediram. Que o que receberam é uma vergonha. Dizer ao senhor que aquele pedido de informações foi feito pela nossa bancada, e nós fizemos o pedido exatamente como veio a resposta. Agora vocês fizeram outro, mais amplo, que virá a resposta nos próximos dias, e aí então sim, vocês vão discutir o que está certo ou o que não está. Mas dizer ao senhor que aquele pedido de informação, então foi feito pela nossa bancada, e a nós estava bom como veio. A gente simplesmente perguntou se estava sendo trocada nas datas certas, enfim, e assim eu veio. Então, não quero me estender, não fiz para lhe ofender, apenas defendi a administração, a qual também se sentiu ofendida pelas palavras que o senhor usou, mas não foi com o intuito de lhe magoar. Era isso, presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador Dirley. Passamos a palavra ao vereador Jairo Vidmar.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Colegas vereadores, suplentes de vereadores e público que nos assiste esta noite. Secretário Herculano. Eu queria também dar meus pêsames à família do Renato, muito meu amigo. Fiquei até surpreso, não sabia que ele tinha falecido. Mas vocês podem ver que Serafina Correa, o que está acontecendo de pessoas com câncer. Ele morreu de leucemia, mas é um câncer também. Então, o que está dando a Serafina Correa é pavoroso. E o que está me preocupando mais é o seguinte. Com esse vírus, o coronavírus ali, as pessoas que estão com câncer, tem muita gente que tem medo de ir para Passo Fundo para ir se tratar. Depois que parar o coronavírus, ele vai começar a morrer pessoas para não ter ido se tratar. Isso aí é o que está acontecendo. Não é só aqui. Eu vi uma entrevista pela TV também, que eles estão preocupados nesse sentido. Tem muita gente que não está indo consultar e fazer os tratamentos necessários por medo de pegar o coronavírus, porque são pessoas de risco. Mas, no fim, se torna pior. Você não vai morrer do vírus, vai morrer do câncer. E falando de câncer, eu falei de duas pousadas em Passo Fundo e esqueci de outra. Não tem nada a ver com a Secretaria da Saúde. Essa aqui é uma pousada do Instituto do Câncer, que tem muitas pessoas aqui em Serafina que estão ajudando o Instituto do Câncer aí de Bento Gonçalves. Então, eles têm uma pousada em Passo Fundo, eu fui visitar o dia da inauguração, fui visitar uma pousada excelente. Então, a pessoa, por exemplo, que estiver com câncer, ela pode levar um acompanhante aí na segunda-feira e permanecer até na sexta-feira lá, tudo gratuito, com café, almoço, janta, tudo. Então, pessoas que precisar, isso aí é bom até que seja divulgado, e tem essas pessoas que se sentem mal, né, fazer esse trajeto todos os dias para se fundo fazer uma quimioterapia. Então, ali podem ir na segunda-feira e permanecer até na sexta-feira. Depois vem para casa no sábado e domingo e pode voltar na segunda até terminar o tratamento. Então, acho que é de muita valia isso aí. Eu parabenizo esse instituto ali que está fazendo essa boa... Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Jairo. Com a palavra, vereador José Carlos Bettinardi.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia nessa noite. Me chamou a atenção, né? Claro que na sexta-feira estava o site, todo mundo sabe que quinta e sexta estava fora, né? Daí hoje eu me tirei uma colega, me passou uns dados aí, e nós fomos em busca, né? E veio alguns dados que me chamaram a atenção, eu já vou expor eles, depois vou aguardar também que venha a resposta do executivo. Na questão que eu já falei aqui, autoelétrica, em 2017, quando o primeiro ano que foi assumido a prefeitura, essa administração, foi gasto R$ 40.341,69 de autoelétrica, no ano de 2017. Em 2018, R$ 96.196,95. Dobrou o valor. Em 2019, foram aproximadamente R$ 200.000. Dobrou de novo. E 2020, como eu falei, nós estávamos em 60 e poucos mil, quase 70. Já estamos com quase 90. E não chegamos na metade do ano. E pouco tem trabalhado os veículos neste ano. Caso da pandemia, pouco tem dado despesa, porque praticamente educação muito pouco. E já estamos quase com 90 mil. Vamos aguardar que venham esses empenhos aí, porque acho que... Não sei se na época foi pegado os veículos em bom estado de conservação, porque 40 mil em 2017 e aumentou muito o valor. Me chamou a atenção esses números. É números que chamam a atenção. Também queria falar dos vídeos monitoramento ali, que parabenizar o Poder Público, que foi em busca de buscar esse... levar esse projeto, né? Mas que pena, né? A Câmara, no ano passado, final do ano, a Câmara fez uma devolução de um dinheiro do Odécimo, onde que sugeriu que fosse colocado essas câmeras de vídeo monitoramento, 500 mil, e infelizmente não foi atendido a Câmara naquele momento, porque a gente sabe que é um projeto de extrema necessidade, e então, parabenizar mais uma vez, mas que pena que já podiam estar instaladas essas câmeras aí com esse dinheiro que foi devolvido. E também, né, que veio um projeto em 2017, também no final de 2017, onde foi devolvido quase 400 mil para fazer o calçamento de Silva Jardim, que foram lá prometer o calçamento de graça para aquela comunidade toda. E depois veio um projeto aqui onde eles tinham que pagar o calçamento. Então também foram, então foram 900 mil destinados aí, sugeridos da Câmara, né, e infelizmente não fomos atendidos. Quero agradecer à Secretaria de Obras, pedi um conserto de umas lâmpadas aqui na Rua Pedregal, onde fui atendido, demorou um pouquinho, fui atendido, mas fui em busca também por que que tinha sido que demorou tanto para virem consertar. E aí eu fui me informando com uma pessoa, com outra pessoa, e fiquei sabendo que o caminhão que foi adquirido que em 29 de julho de 2019, que não faz um ano, foi gasto 260 mil para comprar o caminhãozinho, na época disse que foi uma belíssima aquisição. Ele está parado numa oficina do município e parece que o seguro não vai cobrir a despesa desse seguro, não. Eu acredito que é a garantia, porque foi feito coisas fora da agência e parece que é um valor meio alto para consertar também esse veículo. Então são mais... Tomara que eu não esteja certo essa informação, até se puderem me levar. Se não for verdade, melhor, né? Porque a gente ouve de outras... Eu não fui verificar, ouvi de outras pessoas, então não quis me reportar até a oficina para pedir para o cara, porque ficava meio assim, o cara da oficina não tem nada a ver, só para complementar, presidente. Mas se puderem levar essa informação também, a gente fica grato. Eu agradeço, uma boa noite.
Obrigado, vereador José. Com a palavra, a vereadora Lucimar Zarpelão Magon.
Cumprimentando, então, os colegas vereadores e o distinto público que se faz presente aqui nesta noite. Eu vejo que as câmaras de vídeo monitoramento, elas se fazem extremamente necessárias só agora nessa administração. Tanto se cobra aqui, se destinou dinheiro que não é de incumbência do legislativo, dizer aonde se gasta as sobras de verba, sugere sim. Mas o Finame, que os senhores rejeitaram, já esqueceram, vereadores? Dizer que era endividar uma prestaçãozinha de 20 mil reais, com carência de 4 anos. Poderia estar tudo pronto, colocadinho no seu devido lugar, como também as outras coisas que era para ser financiado, poderia estar já bem adiantado. Parabenizar, então, o executivo, sempre presente, então, sempre fazendo a sua parte, repassando verbas para o Consepro, sempre cuidando, então, da segurança do nosso município. E quando a gente faz denúncias aqui, eu queria me reportar e acabei me lembrando também de umas fotografias que eu recebi de um ônibus, secretário, vereador. Aquele mesmo que o senhor dirigia. O senhor lembra como é que o senhor entregou ele ao município? Tinha banco rasgado de tudo que era lado, sem contar outras coisas. Então, eu acredito que é de responsabilidade, sim, de quem está conduzindo tanto uma máquina quanto um carro, qualquer bem do município, de zelar e cuidar por ele. E se, de fato, alguém não está o fazendo, que se tome providências quanto a isso. Acredito que o município e o nosso prefeito irá tomar providências. Como também na época eu pedi para se tomar providências daquele outro ônibus que alegaram que não tinha seguro, mas ele tinha. Ele venceu naquele dia, mas já estava renovado. E, por coincidência, ele foi parar nas capoeiras. Quanto à Corsã, eu sei de inúmeras visitas que o executivo, na pessoa do prefeito e alguns secretários, fizeram para pedir para que se faça melhorias na nossa rede, que Serafina tanto necessita. Então, vereador, eu fico feliz em saber que o senhor também se preocupa com a causa, né, da Corsã, e que, de fato, o nosso executivo também está preocupado, e sei de inúmeras reuniões e visitas que já foram agendadas e conversas que estão tramitando entre o executivo e a Corsã. E quanto à subestação, eu me lembro que eu era líder do governo no segundo ano, e eu anunciei que ia ter, ser instalada essa subestação, ela poderia estar pronta se não tivesse tido tanta gente querendo trabalhar de uma forma meio estranha, eu diria, por trás desse, dessa subestação. Boa noite a todos e boa semana.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Marcos Marcelo.
Eu abro mão, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Olderes.
Abro mão, presidente. Obrigado.
Obrigado. Com a palavra, vereador Rogério Carlos Federico.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, distinto público, funcionários da casa, suplente de vereadora Lucimar Pacassa. Hoje à noite, nós aprovamos o projeto de auxílio ao Consepro, e me lembro muito bem que, no ano passado, nós também, com devolução de duodécimo da Câmara de Vereadores, contemplamos e indicamos que o prefeito concluísse o projeto ao qual nós tínhamos aprovado no ano de 2019. Fico feliz porque eu acho que é uma das coisas que nós temos que se preocupar, sem dúvida nenhuma, é a segurança do município de Serafina Corrêa também, sim, bem como todos os municípios têm se preocupado com isso. Também gostaria de dizer que eu fiz uma soma muito rápida das devoluções do duodécimo da Câmara de Vereadores, de nós vereadores, no ano de 2017, 2018, 2019 e até então 2020. Isso, em 2017, nós tivemos uma devolução de R$ 479 mil, reais, sendo que R$ 100 mil reais para a construção da APAE, a qual foi atendida, ok, está lá a bela obra. Parabéns a todas as entidades e todo mundo que se engajou neste projeto. R$ 379 mil reais para o calçamento de Silva Jardim. Até então, aquele povo aguarda e a intenção do calçamento de lá, infelizmente, não aconteceu. Também, no ano de 2019, como bem o colega falou, e o projeto prefeito foi a Porto Alegre em busca para o vídeo monitoramento do nosso município, mas nós devolvemos, com a indicação, os R$ 500 mil para a instalação, e sempre pensando na segurança, que isso, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que temos que pensar, como estamos pensando e aprovamos hoje para o Consepro, para poder pagar as despesas para ter mais brigadianos no nosso município. Também, no mesmo ano de 2019, R$ 90 mil para a reforma da creche Santa Lúcia e para o pré-escolar Castelinho de Saber, e os 17 mil para o Consepro. Vejam, senhores, nós vereadores sempre estamos muito preocupados, sim, que o município, junto com a administração, que as coisas aconteçam. E nós, nas nossas economias, dos nossos recursos, também, neste ano, já foi devolvido R$ 119 mil para a aquisição de 2 respiradores, para fazer frente à pandemia do Covid-19, mais R$ 100 mil também para ser usadas despesas juntamente com fazer frente à pandemia do Covid-19. Vejam, os senhores, que dá um total de R$ 1.385 mil reais de devoluções. Então, nós também, vereadores, fomos eleitos, sim, para pensar no melhor para o município, no desenvolvimento do município, como ouvi a vereadora dizendo que reprovamos certo projeto. Mas, para isso, nós somos eleitos. Eu acho que nem todos os projetos, às vezes, são bons. Cada um tem uma sua ideia de pensar. Mas eu acredito, assim, que todo o prefeito, quando ele entra lá, ele tem um orçamento para você trabalhar em cima. Você faz o planejamento, um projeto, para trabalhar durante os seus 4 anos. Mas tá para isso também, eu, como vereador, não sou favorável a financiamentos. E sim que se trabalhe em cima de um planejamento, de um orçamento, do que você arrecada e trabalha em cima disso. Então, quanto aos projetos que a gente reprovou,
bem tranquilo, com consciência muito tranquila, porque também aprovamos o Avançar 2, a qual eu tenho visto que foi assinado agora, esses dias. É um financiamento na casa de 2 milhões, 400 e poucos mil reais, e que é muito benéfico, sem dúvida nenhuma, o calçamento para os bairros. Lá no Santa, não, no bairro Santa Rita, boa, vereador Sérgio, Castel Verdes, Vales 1 e 2. Então, vejo, senhores, que acho que são projetos nessa magnitude voltados para que não aquela comunidade não pise em barro e tal e não venha comer poeira. Sem dúvida nenhuma, só para concluir, e o projeto da subestação, nós necessitávamos, porque as empresas precisam de mais energia para poder se instalar aqui e para produzir. E isso nós precisamos, que é mais receita para o município de Serafina Corrêa. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Rogério. Em nome da Câmara de Vereadores, também quero prestar os nossos sentimentos ao nosso amigo Renato De Sete, que faleceu hoje. Mais uma perca em Serafina Corrêa. Encerrando os pronunciamentos, convoco os vereadores para a 19ª sessão ordinária de 2020, que será realizada no dia 15 de junho, segunda-feira, no início às 19h30, neste auditório. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 18ª sessão ordinária de 2020. Boa noite a todos.